Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
É o Russão do Vral, tá com a gente aqui. Começou hoje a Copa do Mundo Rússia 2018, galera. E você conferiu hoje 5, olha aí, ficou russo o negócio, hein? 5-0 em cima da Arábia Saudita, que beleza. Acho que estamos prevendo aí uma Copa do Mundo de muitos gols. Vamos começar aí já com esse 5-0, beleza? O André Luiz Mendes deu um recado ao lado do Jorge Ramos e também do nosso Mário Silva com o Rodrigo Ricardo, Luiz Ferreira, no plantão da informação, tá certo? Então, olha aí, a nossa live tá aí? Tá bonito? Então, sem fake aí, sem nada de mandar coisa... Manda coisa séria pra gente aqui. Eu quero saber se você gostou da vitória da Rússia sobre a Arábia Saudita, se o Brasil vai conquistar esse hexa na Rússia 2018. E você vai conferir muito mais amanhã. Daqui a pouquinho eu dou a agenda da Nacional para nessa sexta-feira. Tem sábado, tem 4 jogos, amanhã tem 3, domingo tem 3 jogos, tem o Brasil fechando o domingo a partir das 15 horas no horário de Brasília. Tem muito mais para você. 5 horas e 5 minutos, eu estarei ao lado do Maurício Costa, do Valdir Luiz, do Márcio Guedes, aqui no programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro, nessa quinta-feira, 14 de junho de 2018, com a mesa de áudio de Ed Fake Guimarães, a central técnica do nosso Vinícius Sampaio e do Rafael Espíndola. A produção do Luiz Ferreira está em campo, a Seleção Nacional do Rádio. Tá ligado na gente, tá ligado em 5 horas e 6 minutos, começando hoje então a Copa do Mundo Rússia 2018, lembrando que o Brasil estreia nesse domingo Brasil e Suíça. Estarei na narração lá do Valdir Luiz, do Mário Silva, reportagem do Maurício Costa, do Rodrigo Ricardo e com plantão da informação com o Luiz Ferreira. Amanhã tem mais, daqui a pouquinho a agenda para você curtir aqui no som da Nacional Rio Brasília, no som também da ebc.com.br, tá certo? 5 horas e 6 minutos e meio.
Olha aí, o timaço nacional.
E vamos saber dessa grande goleada russa, né? 5-0, encheu a mão em cima da Arábia Saudita, venceu bonito a Rússia nessa estreia em Moscou. Quem tá chegando é ele. Ele tá sempre muito ligado.
Que isso? Rodrigo Ricardo.
Tudo bem, meu querido R.R.? Como vai?
Boa tarde, Carlos Borges, tudo ótimo.
Sim, vai lá.
São os russos falando de alegria, né?
De alegria.
Como é bom vencer.
Putin,
vencer
você.
Por goleada. É. O Putin nem comemorou tanto no último jogo. Estava ali do lado do príncipe árabe, né? Tem uma questão diplomática.
A primeira vez ele deu até aperto de mão no primeiro gol. Depois começou a...
Virou festa, né?
Podemos fazer, estamos ganhando.
Mas a Rússia que começou muita desconfiança da torcida, ninguém esperava que a Rússia fosse conseguir um placar tão elástico, foi uma estreia arrasadora. Os gols foram marcados por Gazinski, Cherichev duas vezes, Zilba e Galavin, de falta, fechou o placar, já quase no finalzinho do jogo.
O número 6,
Cherichev,
né? Muito bom, o gol dele.
Ele já estava no banco,
inclusive. Não, e o gol dele de trivela, de canhota, gols, o primeiro foi um...
ele deu um drible, deixou dois zagueiros no chão.
Aí veio o outro.
Emendou com a mesma perna, com a canhota.
E o outro gol mais lindo ainda, porque ele bate de trivela e a bola vai lá no ângulo esquerdo.
Exatamente, e como são as coisas, estava no banco, jogador saiu machucado, ele entrou e aí arrebentou. E 78 mil torcedores estiveram presentes no estádio Luznik.
78 mil?
78 mil. O estádio tem capacidade para 80 mil. Segundo o Mário, outros 2 mil ficaram lá de fora, presos no trem transiberiano. Mas quase capacidade máxima, o estádio para 80 mil pessoas. Estava lá presente o Gianni Infantino, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, como a gente falou, né? E a goleada russa se tornou histórica. Igualou a marca do Brasil em jogos inaugurais da Copa. Em 1954, na Copa da Suécia, a seleção brasileira goleou o México também por 5 a 0
também.
Com a vitória sobre os sauditas, Rússia larga na frente do Grupo A, que ainda conta com Egito e Uruguai, jogo que acontece amanhã às 9 da manhã, com transmissão da Rádio Nacional.
Fechando a primeira rodada amanhã, o André Luiz Bentes, de manhã cedo, vai estar recado ao lado do Mário Silva, do Rafael Monteiro e da Astrid Nick.
Você acredita numa teoria da conspiração?
Sobre?
Os russos. Porque essa tabela ficou bem bacana para os russos. Jogaram com a Arábia Saudita, que era o time mais fraco da chave. Agora pega o Egito.
O Egito
e
só o
último pega o Uruguai, podendo até não valer mais nada, dependendo da combinação de resultados, né?
Começaram bem. Desde outubro, né? Desde outubro de 2017, mas alguns poucos jogos amistosos, a seleção russa não vinha vencendo.
10 jogos,
né? Poucos jogos. De outubro para cá, são 3... mais 6, 9 meses. É um jogo praticamente por mês, dependendo da programação. Mas vamos conversar sobre...
Estava escondendo o jogo.
Coisa... O Mário Silva não escondeu o jogo hoje.
O Xerichev, que fez 2 gols, já tinha tido 11 participações com a seleção. Nunca tinha marcado um gol. Hoje fez logo 2.
O Maurício estava colocando esse detalhe. Ver como é que são as coisas, né? Olha aqui, só a agenda aqui para o pessoal, pessoal que vai curtir a Copa do Mundo aqui pela Nacional. Então, Egito e Uruguai, Copa do Mundo amanhã, narração do André Luiz Mendes, o jogo é das 9 da manhã, né? André Luiz Mendes, Mário Silva, que não esconde o jogo, e reportagem do Rafael Monteiro, complementando a informação da Astrid Nick. Na sequência, o jogo à frente será Marrocos e Irã. Esse jogo vai acontecer 1 da tarde. Marrocos e Irã. Teremos a narração do Rui Fernando Cara, com os comentários de Jorge Ramos, comentarista que não deixa dúvida. As reportagens também do Rafa de novo e do plantão da informação do Luiz Ferreira. E ainda, para fechar, o jogo que realmente, dessa primeira rodada, é o jogo que todo mundo está esperando. Portugal e Espanha. O Ricardo Mazzara vai inflamar a galera, ele que é o mito da Nacional, está em todas, inclusive na folga aparece. Comentário do Valdir Luiz, do Jorge Vambug, reportagem do Rodrigo Ricardo, plantão da informação do professor Wagner Gomes, grande jogo Portugal.
Que horas é esse? Porque eu vou estar de folga, para ficar ligado.
15 horas. Isso aí eu também, estou de folga.
Vamos ver e ouvir juntos.
Juntos.
A gente vê e ouve pela Rádio
Marcamos
Nacional.
Marcamos aonde?
Vamos lá no Leblon.
No Leblon?
No Leblon.
Mas de qual bar?
No Jubi, tá certo.
Tá?
Então vai no Rasco, que é bom.
Também. 5:11, vem ele aí, ele que sabe o que diz. E aí, Valdinei, começou a Copa do Mundo. Pontapé inicial, André Luiz Mendes, 5-0 a Rússia em cima da Arábia Saudita. Esperava esse resultado? Boa tarde.
Boa tarde, um abraço, Borja, um abraço, Maurício, Rodrigo. Nosso querido amigo Márcio Guedes, como eu estava vibrando por ontem. Olha, eu esperava vitória, não goleada. Goleada são coisas atípicas, né? Você vê que os jogos de goleada são jogos atípicos. Mas a Rússia, para mim, era previsível que venceria. Tem mais futebol, joga em casa, aquela coisa toda de país sede. E foi feliz que não complicou o jogo logo no início. Fez 1-0. E aí a coisa fluiu de maneira mais tranquila. Foi um resultado justo. A Arábia Saudita é uma seleção que, sabe...
É a mais fraca desse grupo, né?
Com certeza. Nesse grupo, a tendência natural, se não houver nenhum intempérie, é Rússia e Uruguai. Amanhã o Uruguai, se não se complica... Aí o Egito é mais complicado que a Arábia. Mas é um jogo que o Uruguai também está como favorito. Então eu diria que foi uma vitória justa dos donos da casa, que começaram bem a competição. E agora a Copa do Mundo tem grandes jogos nessa primeira fase. Começar por um grande jogo de amanhã, que é um clássico europeu entre Portugal e Espanha.
Antes da gente falar aqui, como para não ficar Maurício junto com o Maurício, porque ele vai entrar já falando do Nacional na Copa, vamos chamar o Maurício Costa, ele mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Não é o Nacional na Copa que ele fez durante toda a Copa.
Durante um ano.
Um ano, Nacional na Copa. Foi lá, ficou bem lá. Falando da seleção brasileira,
que está treinando. Nacional na Copa, agora só em 2020.
22.
22,
é. Certo, lá no Catar.
No Catar.
Calou, meu amigo.
Não vai na Rússia, Catar.
Maurício então, Costa, que mergulha na notícia. Fala aí um pouco dessa vitória da Rússia. Você falou até pra mim.
Achei que você queria que eu falasse sobre
se não, mandar uma daqui a pouco, gravada. Não, daqui primeiro a pouco. Da Rússia. Ah, vamos okay. falar, você está comentando, né? Já participando aqui.
É verdade.
Tá certo? É. Fala um pouco
eu só,
aí.
Eu fiquei triste por uma coisa só.
Por quê?
Porque não teve o árbitro de vídeo. Eu gosto de ver vídeo,
agora, Borges. Teve um impedimento, eu não sei que gol que foi, que o cara que recebe a bola...
Estava impedido lá na esquerda. Foi o quarto gol. O golaço, por sinal. Ele estava impedido, que recebeu a bola, estava impedido.
E depois passa para
o
outro.
E aí não teve árbitro de vídeo. Tinha que ter. Porque só o vídeo, comprova.
Para com esse negócio de árbitro de vídeo, que quem vai representar o Brasil como árbitro de vídeo é Hilton Pereira Sampaio.
Não, mas o você sabe que o árbitro também foi escalado para apitar. Ele também pode... Foi quarto árbitro hoje.
Foi.
O Sandro Meirahit. Ele foi quarto árbitro. Ele também pode apitar o vídeo. Ele também tem a habilitação, vamos dizer assim.
Também.
Ele também tem a carteira de habilitação do árbitro de vídeo.
Ele foi ser árbitro de vídeo na decisão do Campeonato Pernambucano, fez tudo errado.
O Sandro Meirahit, inclusive, que estará apitando o jogo Croácia e Nigéria. Jogo que eu transmito.
E você sabe que o Sandro Meirahit foi o árbitro que inaugurou, vamos dizer assim, a tecnologia no futebol, no jogo da França, na Copa de 2014. Um gol do Benzema, França e Honduras, e a bola passou, ultrapassou a linha, e ele foi lá e... O chip, né? Isso. Apitou, comprovou.
Com chip tudo bem, não tem problema. O problema é o hábito de vida. Porque com chip a coisa já estava resolvida.
E a gente sabe que o Sandro Meirahit, ele pode ficar feliz, né? Se tivesse hoje também. Que o Sandro Meirahit foi aquele árbitro da grande confusão do Fla-Flu de Volta Redonda. Com o gol do Henrique. Que foi um gol irregular, mas que ele invalidou, depois validou. E depois invalidou novamente.
Mas nós estávamos lá, eu e o Borges.
E eu também estava.
Você estava no campo. A gente estava com muito prestígio, estava ali perto da escada. Isso. E aí o pessoal do Flamengo...
Quase desse, caindo.
Aí o pessoal do Flamengo segurando. Passou. E o Moser falou para mim, ó, a TV já disse que não foi.
Quando eu estava no campo, eu falei isso na hora. Eu falei, ó, a impressão que eu tenho aqui do campo é de que alguém falou para ele que eu estava irregular. E foi a grande discussão depois. Bom, e ele tem. Mas ele já apitou Copa das Confederações, Rio 2016.
Tem um padrinho forte, né?
Apitou Mundial, Interclubes, então. Vamos torcer pra ele. Mas só que hoje não teve o árbitro de vídeo. Eu queria que tivesse o árbitro de vídeo. Poderia ter sido utilizado, como de fato você falou, aquele gol estava impedido. Não o cara que fez o gol, mas que recebe a bola. Ele estava em posição irregular. E pra mim o lance mais bonito, infelizmente, deveria ter sido anulado.
Agora gostou? Achou?
Sabe o que eu acho? Agora,
o placar de 5-0 foi muito?
Eu fico pensando, a Rússia é uma baba, tá? Gente, a Rússia não vai ser campeã mundial, tá? A não ser que aconteça que nem 78 na Argentina, ou porque até pior, né? Porque a Argentina tinha um time bom. A Rússia é um time ruim. A Arábia Saudita é muito ruim. E a gente tem 32 seleções. Imagina com 48.
Quando começar a catar.
Isso vai ser uma bagunça. Isso é uma bagunça, imagina. Pô, o Brasil vai meter 8, 9, todo jogo. Vai ser Brasil e Haiti. E dizem que não tem mais bobo no futebol. Imagina. Só tem bobo no futebol, é o que mais tem.
Deixa eu chamar o comentarista da Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional. Tá chegando aí, meu querido Ed Guimarães.
Márcio Guedes,
queria que você falasse também da própria abertura da Copa. Eu achei até... pequena, mas eu acho que é esse mesmo tamanho, aquele negócio, é um tamanho ideal para uma abertura de Copa do Mundo, né? Coisa rápida, chega o vídeo, chegou o garoto com o Ronaldo Fenômeno, passou, depois o Robin Williams cantou, inclusive gostei muito da última música dele, do Rock JJ, né?
DJ? Rock DJ,
boy. DJ.
Mas
é DJ, jockey, não é. Sem S, DJ.
Mas
é? É Rock What? DJ, não é isso?
Mas
é?
Então, tá certo. Rock What? DJ.
Então, Rock DJ.
Mas é?
É isso mesmo. O Márcio Guedes, em relação a essa festa, ao inglês que cantou bonito...
E fez o gesto obsceno, né?
Também. Acho que depois ele olhou para outra câmera e já colocou os dedos diferentes para não ter problema. Então, o problema é o seguinte... O que você achou? E a Rússia, essa vitória de 5-0? Será que é uma coisa que vai acontecer durante a Copa. A Copa teremos muitos gols, hein? Boa tarde para você.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, os amigos. Você quer primeiro um comentário musical, isso?
Isso.
Um comentário do evento. Achei muito bom, porque foi rápido. Músicas excelentes também. Foi uma parte assim, coreográfica, um pouco pobre, mas tudo bem. Portanto, o Puig também foi rápido, falou pouca coisa. Né? E achei que o Infantino também foi rápido, foi legal. Achei que foi o suficiente. Não precisa muita coisa. Futebol é bom jogar e nada de muito. Foi na Olimpíada, né? Olimpíada tem aquela coisa, festa, que faz parte do show. Gostei do jogo.
É diferente, deixa eu só aqui. Você falou do Puig, que falou rapidamente, o próprio Infantino também. Foi aquele discurso do nosso Carlos Arthur Nussmann nas Olimpíadas, que foi um negócio de cansar, né? Falou muito, falou demais. Acho que tem que falar curto e grosso vamos para a Copa. Isso que é importante.
Os latinos são prolixos, para dizer prolixos, né?
Mas e o jogo, o que você achou?
Eu gostei do jogo, a Rússia me surpreendeu. Eu achava que estava muito pior. Achei que o time jogou com força, com algumas boas jogadas. Eu gostei muito do Golovin. O Mário Fernandes também é um jogador que tem uma certa técnica. E esse Xerichev fez dois golaços, né? A Arábia Saudita, dizem as mais línguas ou boas línguas aí, que entrou meio afetada pelo Ramadã, tiveram que jejuar, né? As condições físicas do time da Arábia realmente foram muito estranhas, hein? O segundo tempo eles desabaram de uma forma espetacular. Eu acho que o time é ruim, mas não é tão ruim como foi hoje, não. Não sei, vamos aguardar. Agora, cometeram um erro básico. Não podia jogar aberto, de peito aberto, contra a Rússia. Deixaram todos os espaços. O time russo aqui no começo resguardou mais. Começou a usar velocidade em contra-ataque. E foi fácil. Fizeram 2-0 no primeiro tempo. Depois chegaram a 3, 4 e a 5. O jogo foi muito fácil. A Arábia Saudita realmente, eu acho, a mais fraca das quatro seleções desse grupo aí. Que o Egito, pelo menos, tem um Salah, que eu acho que deve ter condições de entrar ainda, né? Então, o Rússia e o Uruguai certamente...
Gostou, né?
O Rússia e o Uruguai certamente serão as duas seleções classificado, vamos saber qual vai ser a primeira ou a segunda. Acho que o Uruguai é mais time, mas não sei não, a Rússia vai se motivar com essa vitória, tem um time razoável, está bem armado, está motivada, e com a torcida pode ser que faça alguma zebrinha aí. É um time para zebra, atenção, hein?
Tá ok, então. 5h20, só para lembrar então a programação, a agenda para você de amanhã, mais uma vez, 8h30 da manhã, já a abertura com André Luiz Mendes, 9 da manhã, Egito e Uruguai, em Ekaterimburgo. É isso mesmo, né? André Luiz Mendes, Mário Silva e Rodrigo Ricardo com o plantão da Stridnik. Às 9 da manhã, Egito e Uruguai. Sim.
Só para completar aqui, não, porque o Maurício falou da questão do árbitro de vídeo. Agora, eu tenho minhas dúvidas se essa ajuda do vídeo não está restrita, por exemplo, a bola que entrou ou não, bola na mão dentro da área.
Eu acho que coisas
não.
Mais...
Não, é porque... mas é lance de gol.
Impedimento,
lance
não,
de gol, né? Impedimento que resulta em lance de gol está no VAR.
O impedimento não foi, o impedimento, entenda bem, não foi de quem fez o gol.
Mas
foi quem
foi na construção bola, da jogada.
Construção da jogada.
O árbitro, infelizmente, tem que pedir, tem que ter iniciativa, o árbitro.
Com certeza. Só para lembrar, então, amanhã, você vai ficar ligado também, Márcio, às 11h30, o Rui Fernando vai comandar já Marrocos e Irã, a bola rola meio-dia em ponto, a bola vai ser lá em São Petersburgo, na Rússia, Rui Fernando vai transmitir, Jorge Ramos, os comentários dele, o Rafael Monteiro na reportagem, o Luiz Ferreira no plantão. E a partir de 14h30, é hora de Portugal e Espanha, em Tchoss, a bola vai rolar com Ricardo Mazella, Valdir Luiz, Jorge Vamburgo nos comentários, Rodrigo Ricardo, Rafael Monteiro e o Wagner Gomes, o professor, no plantão. No Mundo da Bola, amanhã na apresentação, estarei de folga do Bruno Mendes, Valdir Luiz, Vamburgo, Rafael e o Luiz Ferreira na produção. Vamos falar da seleção brasileira, meu querido Ed Fake Guimarães. 5h22.
Brasil,
tá certo? Ele vem aí, ele mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Diga, Maurício.
Desde a partida de abertura entre Rússia e Arábia Saudita, ficou o gostinho de entrar logo em campo nos jogadores brasileiros. Foram 3 semanas de treinamentos intensos entre Granja Comari, Londres e Sochi. O técnico Tite não tem mais como esconder a equipe que vai entrar em campo no domingo. Ele vai de Alisson no gol, Danilo na direita, a zaga com Thiago Silva e Miranda e Marcelo na esquerda. Meio de campo com Casimiro, Paulinho, Felipe Coutinho e William. E no ataque, Neymar e Gabriel Jesus. A ansiedade toma conta da concentração brasileira. Para termos uma ideia, Do time titular, apenas Thiago Silva, Marcelo, Paulinho, William e Neymar já jogaram uma Copa do Mundo. São apenas 5 atletas. A maioria é estreante, alguns com mais experiência, como Miranda, de 33 anos. Outros ainda no início da carreira do futebol. Caso de Gabriel Jesus, de apenas 21 anos, que em 2014 pintava a rua de sua casa de verde e amarelo, torcendo pelo Hexa. De lá para cá, Gabriel se tornou profissional, titular do Palmeiras, da Seleção Olímpica, da Seleção Brasileira e do Manchester City. Será que, mesmo já tendo passado por tantas estreias com pressão, o jovem atacante sente o peso de pisar no gramado, defendendo a seleção pela primeira vez em uma Copa do Mundo? Ele responde.
Primeiro que, por mais que eu consegui tirar de letra essas minhas estreias que você citou, tranquilo não é. É difícil, ansiedade bate um pouco, é normal. Se tratando de Copa do Mundo também, torneio, o maior torneio que temos no futebol, então é claro que bate um pouquinho de ansiedade, assim como é jogar em todos que você citou, ansiedade bate, mas vou procurar a ficar tranquilo.
Há jogadores que sob pressão aumentam o rendimento, mostram que a camisa não pesa, outros acabam se escondendo. Com o Tite, o Brasil sempre cresceu nos momentos mais difíceis. Esperamos que continue assim a partir de domingo contra a Suíça em Rostov. Do Departamento de Esportes, Maurício Costa.
Valeu, a seleção brasileira chega nessa sexta-feira, amanhã em Rostov, onde vai estar fazendo o seu jogo no domingo, né? Às 15 horas, horário de Brasília, o jogo que acontece Brasil e Suíça, estreia brasileira nessa Copa do Mundo Rússia 2018. Eu estarei nessa ao lado do Valdir Luiz e do Mário Silva nos comentários, reportagem do Maurício Costa e Rodrigo Ricardo, plantando a informação do Luiz Ferreira. Algum detalhe a mais aí da seleção brasileira? Já está arrumadinha e preparada,
time,
né?
Estava na matéria com o Alisson no gol, Danilo na direita, o Thiago Silva, Miranda e o Marcelo, Casimiro, Paulinho, Felipe Coutinho, William, Neymar e Gabriel Jesus. Não deve mudar, não vai mudar disso, pelo menos para a estreia.
O Paulinho, não nessa, mas na entrevista coletiva, acho que foi a última, foi antes ontem, dessa, foi ontem, né? Ele falou da Suíça, que ele acha que a seleção da Suíça vai vir fechada
e
tal.
E com um detalhe, essa seleção, na última Copa do Mundo, ela jogou 5 partidas. Ela empatou todas de 0-0, até na prorrogação, e foi eliminada da Copa do Mundo nos pênaltis. Então ela vai vir fechadinha contra o Brasil.
O Paulinho acha que ela vai... Não é bem que todo mundo joga fechado contra a seleção brasileira.
Tem um amigo do Rui Fernando, que é o Shaqiri, que é um bom jogador. O Rui Fernando gosta muito dele.
Uhum.
O menino faz alguns golaços, já é baixinho, mas ele...
Mas eu acho que o Maurício, eles vão jogar fechadinho, vão jogar com esse atacante.
Mas quem é que joga aberto? Hoje o
só
próprio.
A Argentina joga aberto.
O próprio Márcio Guedes falou que o erro da Arábia Saudita foi jogar justamente muito aberto contra um time russo.
Eu acho que a seleção brasileira, todo mundo que vai jogar contra a seleção vai jogar fechado.
Fechado.
Porque a qualidade desse time do Brasil é inquestionável. Você vê Paulinho, você vê Felipe Coutinho, Gabriel Jesus, Neymar. Quer dizer, a seleção já é o próprio William. Gabriel Jesus, então, mas... Bode, quem joga aberto, ainda mais no jogo que é estreia...
Valdir?
Pô, não, Márcio.
Mas eu acho, gente, eu concordo que todo mundo contra o Brasil joga com muita cautela, mas é preciso saber jogar desse jeito. A Suíça,
claro.
Ela basicamente joga sempre assim, ela sai de trás para surpreender quando ela está habituada a jogar bem desse jeito, né? Aí tem um complicador, porque é um time que está habituado a jogar defensivamente.
E aquele detalhe que é muito comum aqui no futebol brasileiro. Ah, o time vai jogar por uma bola. O que é uma bola? É encaixar um contra-ataque, fazer um gol e se fechar lá atrás.
Agora, esse é o time ideal do Brasil mesmo? Você acha que, até para jogar com um ferrolho desse, tem que jogar com jogadores habilidosos no meio de campo? É por aí, começamos a Copa do Mundo jogando dessa maneira. Havia uma expectativa, porque o Renato Augusto até se contundiu também, uma expectativa de jogar o time mais fechado, né? Jogando com o Renato Augusto, Paulinho, com o Casemiro, seria um time um pouco mais fechado do que esse. Mas acabamos, pela contusão talvez do Renato Augusto, ou pelas opções do Tite, jogando dessa maneira, meu querido Márcio Guedes.
Olha, eu não tinha a menor dúvida, desde que os penúltimos todos e tal, quando o William estava comendo a bola, Felipe Coutinho em outra posição, esse esquema mais ofensivo estava dando certo, a seleção teve outro brilho, entendeu? Não se desguarneceu na defesa, então eu não tinha a menor dúvida que o Tite não ia mexer nisso não. Até porque o Renato Augusto também caiu um pouco, ficou meio sumido e tal. Então essa escalação que está aí, para mim, é a melhor que tem, porque ela é bem ofensiva, Ela tem muitos jogadores de talento no meio campo, ao mesmo tempo todo mundo volta para marcar, o próprio William, o Paulinho também. Eu acho aí o equilíbrio ideal para a seleção brasileira, entendeu? E a Suíça realmente é um time interessante. Você vê que na Copa de 2010 ganhou do campeão do mundo, ela ganhou da Espanha de 1-0. Não sei se você lembra desse jogo. Foi o primeiro jogo da fase de grupos.
Primeiro da fase de grupo, né, Maurício?
Foi.
É. A Suíça venceu a Espanha. Quer dizer, foi o único time que venceu o campeão do mundo naquela Copa, né? Então é um time chato, um time que joga no contra-ataque, um time que incomoda. E tá agora, tá um pouco mais perigoso agora, porque tem mais influência de jogadores que vieram de fora, né? Uma seleção até miscigenada. É bonito se ver a Suíça atualmente, é um bom time. Agora acho que o Brasil tá tão bem que eu não tenho a menor dúvida que o Brasil vai chegar a um bom resultado aí.
Tá certo, então. São 5h29. Lembrando para você que você pode participar conosco da nossa live. Você acha que o Brasil vai conquistar o Hexacampeonato Mundial na Rússia? Facebook.com/ Rádio Nacional Rio. Os telefones 21-17-6917-6918. Também no @BBCEsporte, no nosso Twitter, com hashtag, hashtag Nacional na Copa. Tá certo, então? Lembrando para você que daqui a pouquinho a gente vai falar de outros assuntos, tem também o voleibol e muito mais para você. Somente lembrando que amanhã, 9h, você tem a bola rolando de Egito e Uruguai. Narração do André Luiz Mendes, comentários do Mário Silva, reportagem do Rafael Monteiro, completando a informação de Astrid Nick. E ainda, o meio-dia em ponto, Marrocos e Irã, com Rui Fernando, Jorge Ramos, Rafael Monteiro, plantando a informação do Luiz Ferreira. E ainda, para fechar às 15 horas, horário de Brasília, 14h30, abertura com Ricardo Mazzella, o mito da Nacional inflamando galera, com Valdir Luiz e Jorge Vambugo nos comentários, reportagem do Rodrigo Ricardo, plantando a informação do professor Wagner Gomes. Amanhã, Portugal, Espanha. Voltamos já, 5h30.
Nacional. Mundo da Bola. A Rádio Nacional vai transmitir todas as emoções da Copa 2018. Por isso, nossas emissoras terão mudanças na programação até o fim do Mundial. Nesse período, as rádios Nacional de Brasília, Nacional FM, Nacional do Rio de Janeiro, Nacional da Amazônia, Nacional do Alto Solimões, ficarão fora do ar no aplicativo. Só no aplicativo, em respeito ao contrato de transmissão Copa. Mas você continua ouvindo a gente pelo rádio e também pelo site radios.abc.com.br, ok?
Atenção para a chamada. Alessandro.
Presente.
Bianca.
Presente.
Carlos. Carlos?
Carlos não veio. Ele falou que tinha que trabalhar.
Não leve na brincadeira. Ao constatar uma irregularidade, entre em contato com os órgãos competentes. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. Prudente 100 anos sem trabalho infantil.
Brasileiros com mais de 60 anos com renda igual ou menor a 2 salários mínimos têm direito à carteira do idoso. O documento vale em todo o território nacional. Com ele, é possível ter acesso a diversos benefícios, incluindo a meia entrada em eventos culturais e descontos em passagens de ônibus para outros estados e municípios. O idoso deve ir até a prefeitura da cidade onde mora, levando documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho, se ainda estiver trabalhando. Para mais informações sobre a carteira do idoso, basta ligar para 0800-707-2003. A ligação é de graça. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
No Mundo da Bola.
Carlos Bache.
Valeu, Sandoval, aqui 5 horas e 32 minutos, você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Nós vamos até as 6 horas, tem as notícias pelo Brasil e pelo mundo, o repórter nacional. Mas tem recado aí pra gente, Luiz Ferreira, olha aí, ele vem chegando aí, ele bate legal.
Luiz Ferreira.
Substituição agora, o Ed Guimarães saiu, entrou o melhor, espetacular, incrível, extraordinário, o histórico Rafael Espíndola, o mago do som.
Sem esse, violência. Melhor, esse não é fake, né?
Isso é melhor, muito. Esse aí não, esse não é fake, esse é o original.
Isso é de graça. Nosso. E diga o outro lá. Vai, monta tudo nos estádios, você chama o cara de fake.
Diga responsável lá. Responsável pela banda Rotterdam.
Como é que tá?
Bela, belíssima banda.
Boa banda.
Ó, pra quem gosta de rock, Roterdão, eu recomendo. Borges aqui no facebook.com/radionacional. E nem vou dar boa tarde pra você, porque você chama os outros de fake.
Isso.
É, o Fábio Soares, ele tá dizendo: gostei da goleada da Rússia em cima dos árabes, eles são muito fracos. E a Espanha vai ser campeã da Copa do Mundo. Agora um outro aqui, que assina como Miguel. Ele diz que é torcedor do Vasco. Deseja um bom programa para todo mundo e ver o Brasil favorito ao título da Copa do Mundo. Também mando aquele abraço para o Léo Renault, Maria Rita Rocha, Felipe Lima, Fábio Soares, Fabiana Coutinho, Valdir Espinosa aqui com a gente no Facebook. Antônio Reis, Antônio Carlos, Reginaldo Silveira. Todo mundo. E o Maurício Campos Júnior, outro Maurício aqui. Beleza, Bosch? Por enquanto só isso.
Qual é o nome da sua cunhada, viu?
Fabiana.
Fabiana Coutinho. Fabi.
Estudante de biblioteconomia.
Viu?
Da UFRJ.
É, negócio é qualquer coisa, não.
Muito bem.
Beleza. 5h34, vamos pro Momento Estádio.
Momento Estádio.
João Luiz Ferreira, tivemos Liga das Nações aí. É, do vôlei feminino, como é que terminou Itália e Brasil?
Não terminou muito bem, Borges. O Brasil começou bem, venceu o primeiro set por 25 a 22, mas acabou sofrendo a virada da Itália. Itália 3 sets a 2 para cima do Brasil. Passagem de 22-25, 25-20, 17-25, 25-19, 15-12. Agora o Brasil já estava classificado para a fase final da Liga das Nações do Vôlei. Acontece a partir do dia 27 de junho, lá em Nanquim, na China. Borges.
A instabilidade do time brasileiro feminino, hein, Márcio Guedes? É grande, porque estava bem, 2-1, deixou a seleção italiana empatar em sets e perdeu no tie-break.
Mas, Borges, é o seguinte, o Brasil está classificado já para as finais. Esse jogo não valia rigorosamente nada para a seleção brasileira. E o nosso Zé Roberto Guimarães está fazendo experiência. Você vê que Tandara praticamente não entrou, foi poupada nesses últimos jogos. Vários jogadores também estão... Está vendo um revezamento, está testando jogadoras que podem entrar durante os jogos. Então, achei que foi um jogo muito equilibrado. Não via o tie-break agora, estava aqui falando com vocês.
Foi 15 a 12.
3 a 2, né? Então, tá um jogo muito equilibrado e o Brasil não jogou mal, não, mas oscilou um pouquinho, né? Como oscilou também contra a Tailândia, contra a Bélgica, que ganhou de 3 a 1, mas teve sempre um set muito ruim. As jogadoras se desconcentraram um pouco, mas acho que a seleção brasileira, com o time completo, vai fazer ótima figura nas finais lá na... Vai ser na China, não é isso?
Em Nanquim,
né?
Isso.
Na China. Tá certo, então. Olha aqui, agenda para amanhã para você pela Copa do Mundo Rússia 2018. A partir de 8h30, a Nacional já vai abrir os trabalhos e 9h já tem jogo, hein? Tem Egito e Uruguai no grupo de Rússia e Arábia Saudita, que tivemos hoje com André Luiz Mendes, na abertura da Copa do Mundo em Moscou, placar de 5-0. E o Egito enfrenta o Uruguai. André Luiz Mendes vai dar o recado ali de todas as ondas. Mário Silva que não esconde o jogo. Reportagem do Rafael Monteiro Maneiro, plantando a informação das Tridnik. Marrocos e Irã será ao meio-dia em ponto, a partir de 11h30, abertura dos trabalhos com Rui Fernando Ocara, comentários do Jorge Ramos, comentarista que não deixa dúvida, reportagem do Rafael Monteiro, e a plantão da informação será do nosso Luiz Ferreira. E ainda, Portugal e Espanha às 15h, horário de Brasília, a partir de 14h30, abertura dos trabalhos com o Ricardo Mazella, que inflama a galera, ele é o mito da Nacional, comentários do Valdir Luiz e o Jorge Vambuc, e reportagem do Rodrigo Ricardo, plantando a informação será do professor Wagner Gomes. Algum detalhe a mais?
Olha, Borges, uma informação que vem da Copa do Mundo, de um jogador ligado e candidato a craque da Copa do Mundo, na concentração com a seleção francesa na Rússia, Antoine Griezmann surpreende e anuncia: vai ficar no Real Madrid. O jogador vai ficar no Atlético de Madrid, perdão. Perdão,
meu
obrigado.
Deus do céu, agora
vai ficar no Atlético de Madrid. Obrigado. Obrigado, senhores. Vai ficar no Atlético de Madrid. Ele rejeitou proposta polpuda do Barcelona e vai seguir na equipe comandada pelo argentino Diego Simeone.
Valeu, 5h37, voltamos já.
No mundo da bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. Água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai pra lá. Não é uma dose que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
No Mundo da Bola.
Valeu, que é isso? Só tá sabendo. Quanto
de novo, tempo tem?
Essa nova, não. Essa não vai ter nova.
Carlos Bache.
Que batida bonita. Até aquela da batida, né? Cadê?
Tem aquela do... Uma, aí, eu gosto daquela monte. Que ele começa só da sua prefixo.
Ah, aquela.
Ah, o... não, aquela do prefixo. O do Borrecito. Ele
vai... Borrecito.
Ah, do Borrecito. Mais que isso dá problema, hein?
Mais que isso.
A FIFA vem, amigo, ó. Bum!
5h40, você curtindo agora o Campeonato Brasileiro da Série A.
Campeonato Brasileiro.
Fazer o seguinte, o nosso Luiz Ferreira traz a última rodada antes da Copa do Mundo, foi a 12ª. Como é que foram os resultados, hein, Luiz Ferreira? Bate legal.
Luiz Ferreira é nacional.
Ainda tô chateado, se chamou outro cara de fake, tá, Borges?
Tá, tudo bem.
Terça-feira, o São Paulo fez 3-0 em cima do Vitória. Jogos de quarta-feira, América Mineiro 0, Chapecoense 0, Santos 1, Fluminense 0, Paraná Clube 1, Cruzeiro também 1, Sport Recife 0, Grêmio 0, Botafogo 2, Atlético Paranaense 0, Palmeiras 1, Flamengo também 1, Atlético Mineiro 2, Ceará 1, Internacional 3, Vasco da Gama 1 e Bahia 1, Corinthians 0. Borges, você quer a classificação
isso
também?
É, vamos também ver.
Flamengo, primeiro colocado, 27 pontos. Segundo colocado, Atlético Mineiro, 23. Terceiro colocado, São Paulo, 23. Quarto colocado, Grêmio, 20. Quinto, Palmeiras, 19. Sexto colocado, Internacional, 19. Sétimo colocado, Sport, 19. Oitavo colocado, Cruzeiro, 18. Nono colocado, Botafogo, 17. Décimo colocado, Corinthians, 16 pontos. Décimo primeiro colocado, Vasco, 15. Décimo segundo colocado, Fluminense, 14. Eu, hein? Décimo terceiro colocado, América Mineiro, 14 pontos. 14º colocado, Chapecoense, 14. 15º, Santos, 13 pontos. 16º, Vitória, Vitória da Bahia, com 12 pontos. E na zona do rebaixamento, 17ª posição, Bahia, 12 pontos. 18º, Paraná, 10 pontos. 19º, Atlético Paranaense, 9 pontos. 20ª posição, também conhecido como Lanterninha, Ceará, 5 pontos. O único time que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro.
O detalhe é o seguinte, meu querido Márcio Guedes, inicialmente, Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo, Internacional, você esperava o Internacional, porque aqui o Flamengo até que fez o campeonato nesse início regular para chegar aos 27, mas Atlético Mineiro era contestado, Internacional também, e o próprio São Paulo acabam ficando entre os quatro aqui.
E duas equipes que... três equipes começaram muito bem: Corinthians, Grêmio e o próprio Palmeiras.
Isso aí.
E quem evoluiu também foi o Sport Recife.
E aí, sim, Márcio?
Então, se o Valdir quer falar antes, Valdir?
Não, você mesmo. Então, em relação a essa subida aí.
Tapete vermelho pra você sempre.
A observação do Carlos Bosco é interessante. Exatamente esses três aí, Inter, Atlético Mineiro e São Paulo, estavam cada um com um problema muito sério no meio dessas 12 rodadas. Reagiram muito bem nos últimos jogos, o que prova o seguinte: há uma oscilação brutal nesse campeonato, por uma série de razões. O que pode deixar o Flamengo alerta para que não fique tão acomodado com essa gordura importante que conseguiu. Porque quando voltar, a coisa pode mudar. Você com duas vitórias, três vitórias, você muda completamente a balança do campeonato. Veja só o Botafogo aí, que veio de vários resultados ruins, prejudicado pela arbitragem, por sua própria fragilidade. Ontem ganhou, simplesmente ganhou o jogo. Está com 17 pontos, nono lugar, na frente do Corinthians, na frente do Fluminense, do Vasco. E se tivesse 5 pontos que a arbitragem prejudicou, estaria com 22. Quer dizer, tudo muito relativo, porque todo mundo está no páreo, há um certo equilíbrio de forças aí, embora a gente fique preocupado, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, com o Vasco Fluminense e com o próprio Botafogo, que tem equipes muito carentes, muito sem um bom banco de reservas e tal. Mas ontem eu fiquei abismado com a arbitragem horrorosa do jogo do Flamengo. Ou o juizinho covarde, ou o juizinho...
E acabou estragando o espetáculo, né?
Juizinho, o jogo estava muito bom, aliás, o jogo foi bom, teve grandes lances. O Flamengo tentou jogar de igual para igual, conseguiu em muitos momentos. Mas no final, os jogadores também acabaram se deixando levar para aquele clima de falta de autoridade.
O clima que começou com o Felipe Melo na entrada, claro, em cima do Vinícius Júnior.
Criminosa a entrada, hein?
Eu dou três cartões vermelhos ao mesmo tempo para o Felipe Melo, não apenas um, se eu tivesse mais dois. Foi uma agressão desse sujeito aí, que está sempre envolvido em agressões, intimidações, entendeu? Em baderna. É um mau elemento esse Felipe, não tenho mais dúvida. Se eu tinha alguma dúvida ontem, eu passei, não tenho mais, entendeu? Como é que é o nome do sofrador de apito, hein?
Braulio Machado.
Braulio Machado.
É, Braulio.
É seu sobrenome.
É, mas não tem nada a ver comigo, né? Tem. Não é
meu
parente, não.
Machado é da
minha linhagem. Tem alguma, né? Tem alguma ligação lá atrás.
Eu não vi o jogo do Palmeiras com o Flamengo, eu concordo tudo que o Márcio falou. Eu vi a falta do Vinícius Júnior, achei para ser algemado.
E ele ainda queria justificar com o Maurício Barbieri. Ele queria se justificar com o Maurício Barbieri, que estava reclamando.
Eu não vi o jogo. Então, Felipe Melo. Com tudo que o Maurício, que o Márcio falou. Eu, não, eu vi só os gols e esse lance, que foi um negócio absurdo. Eu, na mesma hora, estava jogando o Botafogo, assisti o Botafogo lá contra o Atlético Paranaense, que fez uma partida, Márcio, brilhante.
O Valdir, eu vi o jogo depois, inclusive, pelo videotape quase completo.
O que, que tem um Botafogo? Não, nós estamos falando do Flamengo. Agora. O problema é o seguinte, é só a preocupação aqui. A preocupação.
Não, vai pra... Você me pediu o panorama da rodada, você não me pediu especificamente.
Não, porque quando ele falou do Botafogo, você falou do Botafogo.
Não, porque.
É, diga lá.
Só rapidinho que eu vou ter que, inclusive.
É, pra ir embora também. Porque você vai vir pra cá, né?
Vou pra ir com o maior prazer. Vou participar do estádio e depois do Mundo
do Café. Do Café Bola. Tá bom, então.
Mas olha, a primeira vez, Valdir, e amigos do bate-bola, do Mundo da Bola, é que eu vi o meio-campo do Botafogo jogar bem, tanto o Lindoso quanto o Matheus Fernandes,
ou
por incrível que pareça, o Léo Valência.
O adversário não foi fraco?
Não foi fraco, não. O problema é que o Botafogo fez. O time
não foi fraco, tá na zona de rebaixamento, é fraco.
Peraí, o time do Atlético Paranaense começou muito bem. É o time.
Sim, que... sim, mas
só que
você
tem
mesmo
uma mania
disseram...
de jogar, toca, toca. E o Botafogo abafou, não deixou. É, se o Botafogo tivesse um pouco mais de tranquilidade na finalização, era jogo pra 5-6. O Botafogo perdeu um caminhão de gol. Não, o time deles é fraco.
É fraco. Fraco é bom, clara, não estou entendendo.
Não entendi, é fraco
vou
é bom.
Vou explicar.
É fraco a Bahia, todo mundo é fraco. Botafogo é fraco também, o Vasco.
Só o Flamengo.
O Flamengo é forte.
Ele tem um bom toque de bola.
Tirando o Flamengo, tirando o Grêmio, tirando o Cruzeiro.
Já está tirando muito.
O resto não. É fraco.
O Vasco é forte também.
É tudo japonês, não. O Vasco é horrível. Tudo japonês.
Mas deixa eu liberar o Márcio. Vai lá,
Márcio,
fala.
Eu te espero aqui para te dar um abraço. Um abraço
pra você.
Ô, Márcio, aquele abraço para você, hein?
Um abraço para você, viu?
Valeu, então.
Deixa eu explicar. Fala. O time, ele tem um toque de bola bonito, mas improdutivo. E o Roberto Valentim foi muito feliz ontem, que o Botafogo marcou no abafa. Então, por três ou quatro vezes, os jogadores do Atlético perderam bola na intermediária e o Botafogo não finalizou.
O grande problema do campeonato.
O grande nome foi o Santos, goleiro do Atlético Paranaense. Foi o melhor jogo do Botafogo.
Mas o grande problema, não só do Botafogo, com dos times cariocas ou dos times brasileiros, é a questão da continuidade, né? Da regularidade, que acontece. Joga uma vez bem, joga mal.
Você tem razão.
O Flamengo até tem mantido os resultados bons.
O Flamengo está mantendo uma regularidade muito boa. Você quer ver? Eu vou dar aqui alguns exemplos.
O Ceará também tem mantido a regularidade.
É negativo.
Você vê o Grêmio começou muito bem, parou nos 20.
Isso. Eu acho que o Flamengo desses todos é o que teve a melhor regularidade no início, até
por isso que é o líder.
Por isso que é líder, com méritos. O Botafogo bobeou alguns jogos, como contra o Vitória em casa, contra o Ceará em casa, foi prejudicado contra o Bahia. Mas se você analisar bem, Borges, algumas equipes começaram bem e não mantiveram. Você vê o caso do Palmeiras, o caso do Grêmio, o Cruzeiro começou bem, mas caiu de novo, o Atlético caiu, agora subiu de novo. O São Paulo é uma surpresa, o Sport é uma surpresa. O campeonato, na minha opinião, com 4 pontos, isso é muito pouco.
É muito. Você. O próprio Corinthians com
11 também. O Corinthians já abriu 13 ano passado.
O próprio Corinthians, que o, muita gente colocava como um dos favoritos, hoje está com 16 pontos, está atrás do Botafogo.
Agora, preocupa essa situação de Vasco, Fluminense e Corinthians, por exemplo. Corinthians, por exemplo, caiu muito.
Acho que Vasco e Corinthians, não.
Não.
O Vasco, ele tem elenco. Ele só não tem elenco pra jogar agora. Porque tá todo mundo machucado. E quem não tá machucado tá voltando de lesão. O caso do Ramon, por exemplo. Então, essa parada pro Vasco vai ser importantíssima. Porque vai voltar o Breno, o Ramon vai estar com ritmo de jogo, vai voltar o Thiago Galhardo, os jogadores, o Wagner vai voltar melhor. O Vasco vai voltar com os jogadores já...
Vai estar procurando um centroavante
pra fazer gol. O próprio Rafael Galhardo vai voltar, também não jogou ontem. Então, o Erley vai voltar, que tá machucado. O Rildo pode voltar. Então, assim, o Vasco tá com muito jogador que tá machucado, lesionado. O Kelvin vai poder voltar.
Então, e o Corinthians também não te preocupa?
O Corinthians não me preocupa. Quem me preocupa é o Fluminense. O Fluminense me
Fora
preocupa.
Fora os cariocas, Fluminense, quem te preocupa ali no meio?
O Ceará.
Não, o Ceará não. E o Atlético Paranaense?
O Paraná, o Atlético Paranaense, que desde a primeira. Se lembra da primeira rodada, quando o Atlético Paranaense ganhou de 5? Ah, Atlético Paranaense! Eu falei no programa da Astrid. Eu falei, ó, esse papo time firme. Do Atlético. No papo firme, eu falei, esse time do Atlético Paranaense é uma baba. É uma baba. Aí vocês, não, você não sabe de nada. Eu falei, é uma baba. E falei também que o time do Santos era uma baba. Os dois, eu critiquei os dois.
Outro time também ruim.
Segurou com a vitória ontem. O Fluminense...
O Bahia, outro também, que faz bem a competição Copa do Brasil. Mas
eu concordo com o Maurício quando ele fala com relação ao Fluminense, que o Fluminense...
Acho que... Tem 4 derrotas seguidas.
Mas bem com a Fluminense também teve 4 derrotas seguidas.
Isso. O problema do Fluminense é interno também. O Abel não está aguentando mais a situação. Completa amanhã o terceiro mês de salário atrasado. Não vou me surpreender se no período da Copa, quando as atenções estiverem voltadas para a Copa do Mundo, o Abel entregar o cargo. Se não, não pagar amanhã pelo menos um mês, o Abel vai sair. E se o Abel sair, meu amigo, para arrumar outro treinador para fazer o que o Abel faz, porque o Abel é treinador, é gestor, é psicólogo, é tudo, hein? E o Fluminense está sem elenco e está na iminência de perder 3 jogadores. O Ibanez, o Pedro e o Ayrton Lucas nessa janela.
Eu falei do Fluminense.
O Vasco perde alguém nessa janela ou não?
O Rios, talvez.
Talvez.
O Flamengo talvez o Rios. Perde. O Flamengo perde o Vinícius Júnior, o Vizeu.
E talvez pode ser que o Paquetá. Botafogo perde alguém?
Botafogo está na iminência, lamentavelmente, perder 2 jogadores.
Igor Rabelo e Matheus Fernandes. Eu falei do Fluminense, porque eu não quero comparar. Não tem como você comparar os títulos do Fluminense com os títulos do Atlético Paranaense, do Bahia, do Paraná, do Ceará. E eu fico preocupado com o Fluminense porque, diferente do Atlético Paranaense, por exemplo, tem a camisa que... O Fluminense ainda não está na zona do rebaixamento porque tem um belo trabalho do Abel Braga de montagem de time, de treinamento. E a camisa, que pesa. Porque daqui pra frente, quando começa a crise, se depois da Copa do Mundo, Vasco Fluminense, o Vasco ganhar do Fluminense...
Logo... Inclusive é o jogo imediato.
Não tem camisa pesada que segure isso. Não tem. Porque aí vai Maracanã, o Fluminense não tem estádio.
Só,
Maurício,
só pra corroborar com você, o Fluminense, se tivesse ganho o Fla-Flu, ele seria vice-líder do campeonato.
Mas esse jogo tem mando de campo do Vasco.
O jogo tá marcado em São Januário. Tá marcado em São Januário, 20 horas, quinta-feira.
O Fluminense, se ele perde, não segura mais. A torcida do Fluminense, ela não é a torcida do Flamengo, nem a do Vasco. Porque a do Flamengo consegue fazer com mais facilidade até. A torcida do Fluminense vai ter uma dificuldade de, em crise, lotar o Maracanã. Gente, eu não estou falando nenhuma mentira. Todas as 4 torcidas do Rio, em crise, têm dificuldade. O Flamengo tem menos. Você fala assim, uma campanha, vamos lotar o Maracanã, vai lotar. A torcida do Vasco, às vezes que caiu, foi lá e lotou o Maracanã. A torcida do Fluminense tem uma dificuldade, mas por quê? Porque ele é menor do que a do Vasco e principalmente do que a do Flamengo. E o Atlético Paranaense tem o estádio dele lá. Faz ali a pressãozinha dele lá. Tem o salário em dia, é um clube bem organizado.
Então, é verdade.
O Bahia, mal bem, tá com o salário em dia.
É grama sintética, muita gente não se adapta a jogar lá.
É diferente. É diferente. Eu tô muito preocupado com a situação do Fluminense. Se o Abel sair, amigo, aí vai ser Lopetegui saindo da Espanha.
Agora ontem, Valdir, o Rafael Monteiro disse que o Ceará já está rebaixado. Acho que não.
Eu não cravo, sabe por quê, Borges? Muitas coisas podem acontecer nesse período. São 35 dias sem futebol.
O Ceará tem 5 contra 9 do Atlético.
É muito difícil permanecer na Série A. Mas,
ele está exatamente a 7 pontos.
Quantas rodadas faltam para terminar o campeonato? Faltam 27 rodadas. Muito. 27
não,
rodadas.
26. Não é 38?
30, é 26.
Pro Vasco e o Santos, 27.
Pro Vasco, 27. É, Vasco, então faltam 26 rodadas. Você multiplica isso por 3, 27 vezes 3. Quantos pontos vão ser disputados ainda? Então, claro que o Ceará está caminhando para isso, mas futebol tudo pode acontecer. O Criciúma foi líder durante quase um turno inteiro e foi abaixado. Então, claro que o Rafael tem razão em parte, mas agora, cravar eu cravaria.
Desses clubes todos, quem vai perder os jogadores mais importantes, e eu acho que é o Atlético, o Roger Guedes, que está saindo, e o Flamengo, que
o Grêmio também.
Já perdeu o
Grêmio,
o
também
Otero,
vai perder,
né?
Três, né?
O Grêmio também.
Então, acho que desses times que estão tentando a chegada aqui, acho que o Flamengo, o Grêmio e o Atlético Mineiro é que vão perder. O São Paulo não vai perder.
O São Paulo não vai perder ninguém. Mas a gente tem que esperar, Borges, porque pode haver contratar peças de reposições e encaixar. O Flamengo tem dinheiro para contratar peças de reposição.
Qual
e
seria a peça?
Tem que lembrar também que o mercado europeu, a janela daqui para lá e de lá para cá.
Mas então, como o nosso dinheiro está fraquinho, né? O dólar.
Não, mas o Flamengo não. O Flamengo está cheio de dinheiro. Tá.
Então, só que o Flamengo é aquele cara que, compra um sapato.
Sim, mas deixa eu fazer a pergunta. Quem você contrataria no lugar do Vinícius Júnior? Rapidinho, porque.
Gustavo Scarpa,
oh, e no excelente. Lugar do Felipe Vizeu.
Lugar do Felipe, não precisa, você não, tem
sim,
o...
Sim, mas o Henrique Dourado não tá dando
Allan
certo.
Allan Kardec.
Tá bom, tá querendo voltar pro Brasil, tá certo. Rapaz, tem muita gente querendo voltar.
Você colocaria quem no lugar do Vinícius Júnior?
Você tem que ter uma boa...
Iago Pikachu.
Você tem que ter uma boa, você tem que ter uma boa, sabe? Um bom trânsito no mercado e mapear bem.
Não pode mais. Mas quem é o Vinícius Júnior?
Ah, eu gostei da sugestão do Valdir. Scarpa. O Gustavo Scarpa joga muito mais do que o Vinícius Júnior, tá?
Você adianta o Diego, você bota o Scarpa e com o Everton Ribeiro, você bota um bata meio campo.
São dois nomes aí. Tá certo, então, são 5h55, deixando nos palpites aqui. O Carlos Molinari tá conosco aqui, vai participar do palpite, o Luiz Ferreira também. Que amanhã, Egito e Uruguai.
Que 3x0 Uruguai. 3x0 Uruguai.
O que você acha desse jogo?
Eu acho que o Uruguai vai passear sobre. O Salah vai jogar, o Salah não vai jogar. Amigo, o Salah não vai passar do Godin. Nunca. Isso porque o Martins Silva vai estar no banco. Se estivesse no gramado, aí que não ia passar mesmo. 3x0. Dois do Suárez e um do Cavani.
Luiz Ferreira.
Eu acho que o Uruguai ganha, mas não vai ser tão fácil assim, não. Não vejo o Egito como essa baba toda. Dá o Uruguai 2x0.
Eu boto 1x0. Carlos Molinari, boa tarde pra você. Boa tarde, Carlos. Bom, diga lá.
Pra mim, Uruguai 2x0. 2x0. De cada um, do Suárez ou do Cavani.
E aí, Valdir?
3x1 Uruguai. A zaga do Uruguai não é tão forte como do meio campo pra frente. Mas o Uruguai ganha. Se tivesse o Louca Branco, ia fazer 5.
Grande clássico do futebol internacional. Marrocos e Irã. O que você...
Socorram-me. Subir um ônibus em Marrocos.
Me ajuda aí. Vou fazer o seguinte... 1x0 Marrocos.
Gol de quem?
De um marroquino. Maurício Costa. 2x1 Irã.
2x1 Irã?
2x1 Irã.
Por que o Irã?
Eu acho que o time do Irã é mais forte.
Ah, é?
É, eu gosto do time do Irã.
Gosta, é mais forte.
É.
Você, Molinari?
Eu tava vendo que os jogadores do Marrocos têm uma rodagem maior, né? Eles têm mais clubes internacionais nas camisas dele e o Irã joga mais no campeonato local. Eu acho que o Marrocos vence por 2x1 esse jogo.
Eu acho que dá 2x2. Você, o Luiz Ferreira?
0x0.
Zero a zero. Coitado do Rui Fernando, Jorge Ramos, Rafael Monteiro.
Os dois 0x0, Rafael Monteiro e Rui Fernando, vão ter que achar alguma outra coisa pra fazer.
Marrocos e Irã. Agora o jogo que realmente é um jogaço. Portugal e Espanha. Você, meu querido Maurício Costa.
3x0 pra Espanha.
É isso, mano.
Time de Portugal horroroso.
É só família que tem raiz.
Eu sou português, mas não posso fazer nada. O time da Espanha é bem melhor. 3x0 Espanha.
Com erro.
Um acerto e erro.
É você, Carlos Molinari, hein?
Empate, 2x2.
Empate 2x2,
né? Empate 2x2, aí eles vão decidir quem vai ficar em primeiro e segundo e quem golear mais o Irã e o Marrocos.
Luiz Ferreira.
Embora o coração pulse por Portugal, acho que dá a Espanha 1-0.
Você analisa esse jogo ao lado do Jorge Vamburgo, nosso comentarista de classe, inclusive com vinheta nova. Portugal e Espanha.
Olha, vai ser um grande jogo. Eu espero um grande jogo, mas acho que a Espanha é um pouco melhor. 2-1 Espanha.
2-1 Espanha?
2-1 Espanha.
Você não acredita no Cristiano Ronaldo?
Ele é um grande jogador, meu time da Espanha é mais arrumado.
É mais encorpado, né? Você gosta.
Valeu,
né?
Então, 5:58. Então, encontro marcado amanhã a partir de 8:30 da manhã, 9 horas a bola rola, Egito e Uruguai. André Luiz Mendes, de todas as ondas. Mário Silva, que nos esconde o jogo. Rafael Monteiro, nosso repórter, plantando a informação de Astrid Nick. A meio-dia, a partir de 11:30, Marrocos e Irã, com Rui Fernando Cara, Jorge Ramos, comentarista que não deixa dúvida. Reportagem com Rafael Monteiro, com plantão da informação, Luiz Ferreira. E o grande jogo, Portugal e Espanha, partir das 14:30, 15 horas, horário de Brasília. Tem Portugal e Espanha com Ricardo Mazzello, o mito da Nacional que inflama a galera, com os comentários do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, o Jorge Vamburgo, nosso comentarista em casa. Reportagem com Rodrigo Ricardo, com plantão da informação do professor Wagner Gomes. Vamos fechar o programa.
Sabe se o Pepe vai ser titular?
Eu acho que vai.
Em 30 minutos do segundo tempo, ele recebe o cartão vermelho.
Tá? 5:59, vem aí o repórter nacional. Pra você, repórter nacional, vem aí com as notícias pelo Brasil e pelo mundo.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.